Boa tarde, senhores deputados. Podemos ir organizando para dar início à nossa reunião. Portanto, temos como ponto primeiro da ordem de trabalhos a ratificação das votações indiciárias alcançadas no grupo de trabalho relativamente à legislação decorrente da Convenção de Istambul. Portanto, temos um texto de substituição conjunto, único, de alteração ao Código Penal, congregando preceitos das várias iniciativas legislativas em discussão. Já na reunião anterior fizemos alusão ao trabalho, ao excelente trabalho realizado no grupo de trabalho. E antes de irmos diretamente à ratificação das votações, temos a votação de um aditamento proposto pelo Grupo Parlamentar do PS e um aditamento oral proposto, no fundo são duas propostas, pelo PSD, CDS, PP. Portanto, senhoras e senhores deputados, começaremos por esta, pela votação do aditamento proposto pelo Partido Socialista, no sentido da substituição de um novo artigo 3º, que é o 3º preâmbulo, que tem a ver com a aplicação da lei no tempo. Senhores deputados, se não houver nada em contrário, podemos passar já à votação deste aditamento do Partido Socialista. Portanto, vamos votar. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Sim, sim. Portanto, temos votos contra do PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PS, Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do PS, portanto, PCP, Bloco de Esquerda. E o que quer dizer que foi rejeitado. Temos agora a votação de duas propostas, apresentadas oralmente pelos grupos parlamentares PSD, CDS, PP, que dizem respeito a alterações no artigo 163, número 2, que aumenta a moldura penal no máximo para 5 anos, passa de 4 para 5 anos, e no artigo 164, número 2, onde se lia de 1 a 5 anos, passará a figurar a pena de 1 a 6 anos. Eu pergunto se algum dos seus deputados pretende a separação da deputada Isabel Moreira, faz favor.
O PS pedia não só a separação destes dois, mas neste momento a separação destes dois.
Muito obrigado. Vamos então votar a primeira alteração proposta pelo PSD, CDS, PP, ao artigo 163, número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado com os votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Vamos agora votar a alteração proposta pelo PSD, CDS, PP ao artigo 164, número 2, que é a alteração da moldura penal no seu máximo de 5 para 6 anos. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Apenas para registro, eu queria anunciar que o Partido Socialista irá votar contra a linha B apenas do artigo 164, por considerar que este aditamento de um ano não permite do número 2, da linha B do número 2, peço desculpa, do 164, certo? Por considerar que este aditamento de um ano tem efeitos que do nosso ponto de vista em casos particulares são nefastos para o código, para o direito penal e para o funcionamento do direito penal, nomeadamente fica impedida a suspensão provisória do processo nos termos do artigo 281. E nesses termos votaremos contra apenas a alínea B do número 2 e pedimos a separação por ficar impedida pelo aumento de um ano a suspensão provisória do processo nos termos do artigo 281 do Código de Processo Penal, e é apenas esta a linha que terá o nosso voto contra.
Muito obrigado. Vamos então votar a moldura penal constante do artigo 164, número 2, por sugestão oral do PSD, CDS, PP. Sr. Deputado Ciro Honório, faz favor.
Sr. Presidente, não sei se é a altura oportuna, mas dado que o PS também fez a sua intervenção antes de proceder à votação, Dizer apenas o seguinte, eu quero relevar o esforço positivo e o avanço consagrado nas propostas efetuadas pela maioria. Relativamente ao 163, a nossa abstenção reporta-se à preservação do ato sexual de relevo, que, como bem sabem, é uma discussão de fundo que importa. E neste caso concreto, nós relevamos como positiva esta questão da suspensão provisória do processo. A abstenção deve-se e fundamenta-se apenas no facto de nós termos, de facto, uma previsão para este crime diferente daquela que será configurada nesta alteração e que radicava, como bem sabemos, no não consentimento como matriz essencial da tipificação do crime. Mas, em todo o caso, ambas as abstenções sublinham os avanços que foram efetuados.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, é então agora que vamos votar. Não, mas vamos votar agora o número 2 do artigo 164, relativamente à moldura penal, que passa de 5 para 6 anos no seu máximo. Não é? Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. Votos favoráveis do PSD, CDS-PP e PCP. Portanto, feitas estas duas votações, temos agora a votação, que não é votação, porque as votações foram feitas no grupo de trabalho, temos a ratificação das votações indiciárias alcançadas no grupo de trabalho. E eu pergunto aos senhores ou às senhoras deputadas se pretendem a separação. A deputada Isabel Moreira já me tinha dito a palavra para esse efeito, faz favor.
Senhor Presidente, eu pediria a votação em separado do artigo 144-A, respeitante, número 2, concretamente, respeitante ao crime de mutilação genital feminina. Sim. No crime de perseguição 154-A, o número 2, respeitante à tentativa. Pedia a separação do artigo 145, que decorre da agravação do 144 e, portanto, é uma decorrência. E pedia, penso que, mais nada. Muito obrigada.
Sra. Deputada Silvia Honório, faz favor.
Sr. Presidente, também não sei se é exatamente a melhor altura, mas eu quero alterar no nosso sentido de voto no grupo de trabalho relativamente aos artigos 170 e 178. 78.
Registado. Não sei se há mais pedidos de separação de votação. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Vai só ter que me dar um segundo, porque uma coisa é assumir votações do grupo de trabalho, no qual eu não participei, e outra coisa é fazer votações aqui. Eu creio que já não estamos a assumir votações, estamos a fazer votações como se não tivesse havido grupo de trabalho. E, portanto, queria só uns segundos para poder organizar o meu guião.
Deputado António Filipe, faz favor. Muito bem. Então, senhores deputados, vamos votar os artigos 144-A, número 2, 145 e 154-A, número 2. Quem vota contra?
Você posso justificar?
Sim, com certeza, faz favor.
Perdão, Sr. Presidente, muito obrigada. Relativamente ao 144, a linha A, depois de uma grande reflexão, número 2, peço desculpa, 144, a linha A, mutilação genital feminina, número 2, depois de uma grande reflexão, votaremos contra, porque depois do esforço que o artigo 22 do Código Penal faz para definir o que é a tentativa e a excepcionalidade da punibilidade dos atos preparatórios, temos, e não vale a pena por desenvolver a nossa fundamentação, temos por inconstitucional a punibilidade dos atos preparatórios deste crime, que incluiriam, por exemplo, comprar um canivete. e, portanto, nós votaremos contra o número 2 do 144-A apenas por este motivo.
Tem mais justificações para os outros, Sr. Deputado? Faz favor.
Quanto à tentativa, também não encontramos razão penal suficiente para consagrar a punibilidade da tentativa, mesmo em termos da exemplificação possível de situações que pudessem subsumir a uma tentativa neste tipo de crime. O 145 decorre naturalmente do que disse anteriormente, 145, número 1, alínea B, portanto penso que não tenho que justificar. O 164 já foi votado e, portanto, estaria tudo, certo? Está tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Srs. Deputados, então, a pedido do Partido Socialista, vamos votar separadamente os artigos 144-A, número 2, 145 e 154-A, número 2. É isto?
Se ouvi bem, 144-A, número 2, 154-A, número 2
e 145.
E 145, número 1, a linha B.
Número 1, a linha B.
A linha B, que é a decorrência daquele outro que eu tinha...
Senhores deputados, vamos então votar estas três normas. Quem vota contra? Partido Socialista. Quem se abstém? Votos favoráveis, PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda. Agora vamos votar separadamente, por sugestão do Bloco de Esquerda, os artigos 170 e 178. Podemos votar em conjunto? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. E agora vou pedir a retificação da votação das restantes normas que foram votadas no grupo de trabalho. E, portanto, pergunto se há alguma mudança nas votações indiciárias feitas no grupo de trabalho. Não havendo, damos essas votações como adquiridas e, portanto, como votado todo o diploma. Tenho só que perguntar aos grupos parlamentares se retiram os projetos de leis 647, iniciativa do PSD, CDS-PP, é retirado. Pergunto relativamente ao 659/12 do Partido Socialista, é retirado. 661/12 e 663/12 do Bloco de Esquerda, são retirados. Muito bem, então será só votado o texto de substituição. Agora, temos que ter um título para este diploma. E o título que se arranjou, quer dizer, adequado a este diploma, e eu vou pôr à consideração das senhoras e senhores deputados, é a seguinte: 38ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei 482, de 23 de setembro, autonomizando o crime de mutilação genital feminina, criando os crimes de perseguição e casamento forçado e alterando os crimes de violação, coação sexual e importunação sexual em cumprimento do disposto na Convenção de Istambul. Estamos de acordo relativamente a este título? Portanto, só relativamente ao título, mas não ao subtítulo, estamos de acordo e, portanto, não há votos contra, não há abstenções, está votado. Mais uma vez, eu queria saudar o trabalho realizado no Grupo de Trabalho. Permitam-me que eu faça na pessoa da sua Presidente, a sua deputada Carla Rodrigues, obviamente não esquecendo ninguém, todos os partidos políticos. Foi um Grupo de Trabalho importante numa matéria decisiva nas sociedades modernas. E acho que é importante para todos nós, homens e mulheres, vermos criminalizadas estas condutas. E como é costume, eu nunca sou o último a falar acerca dos temas e por isso dou a palavra ao deputado Isabel Moreira, faz favor.
Não, vai ser o último com certeza, depois do que eu vou dizer. Obviamente adiro em absoluto às palavras do Sr. Presidente e também queria mais uma vez congratular todos os membros do Grupo Parlamentar na pessoa da Senhora Presidente, mas queria dizer só duas coisas que acho que é importante para este momento e a comunicação social está presente. Que foi muito importante uma convenção internacional autonomizar a violência de género e termos feito este trabalho, mas também é muito importante percebermos que não há eficácia de direito penal sem as condições materiais e substantivas que também estão previstas na Convenção de Istambul, e nós aqui fizemos o trabalho penal, mas temos muito, muito tempo pela frente de luta pelas condições que estão por detrás e que levam à consumação destes crimes terríveis. Em último lugar, queria, porque não posso deixar de dizer isso, homenagear aqueles que muito antes de estarmos tão alertas para o crime, sobretudo a mutilação genital feminina, falavam desse crime e quando ele foi consagrado, não autonomamente, como agora é e bem, no artigo 142, fizeram um relatório extraordinário, na altura não tão falado como agora é a mutilação genital feminina, mas um relatório muito avançado e moderno para os tempos que vivíamos na altura, e não posso deixar de referir o relatório da então deputada Odete Santos do PCP, que quando foi aprovada a alteração ao artigo 142, tanto se dedicou a explicar que ali estava incluído o crime da mutilação genital feminina, embora não obviamente com os contornos que nós hoje conhecemos, e portanto queria fazer uma homenagem àqueles que antes da Convenção de Istambul já estavam tão preocupados com estas questões.
Muito obrigado, deputada Isabel Moreira. Sra. Deputada Cecília Honório, faz favor.
Sr. Presidente, muito brevemente, e não tenho qualquer relação com as questões da presença da comunicação social, eu quero reforçar as palavras que no fundo já foram proferidas na última reunião. Por um lado, o papel da Sra. Presidente deste grupo de trabalho, por outro lado, a relação de respeito e que nos vinculou durante muito tempo e a capacidade de ouvirmos inúmeras entidades e, enfim, pessoas com trabalho feito na área que deram um contributo inestimável, aprendemos imenso. Eu acho que este é o contributo mais importante. E em segundo lugar, ou em terceiro lugar, dizer-vos que nós, enfim, apresentaremos uma declaração de voto em altura própria. Consideramos que ficamos um pouco aquém das expectativas, nomeadamente do nosso ponto de vista, mas que hoje, por exemplo, o crime de violação está mais perto do que ontem de ser um crime público, como nós entendemos que é necessário que seja. Nesse sentido, não deixamos de sublinhar que as alterações que ora são feitas melhoram substancialmente o combate a várias formas de violência de género, nomeadamente no campo dos crimes sexuais, e que desse ponto de vista, pela minha parte também, saúdo as minhas colegas de trabalho dos diferentes partidos políticos e sabem garantidamente que foi com compromisso e com empenho também que levámos a sério este trabalho.
Obrigado, Sra. Deputada Cecília Honório. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei também muito breve e, na sequência daquilo que foram as palavras das minhas colegas, reiterar as minhas próprias palavras da última reunião, saudar este grupo de trabalho, particularmente na pessoa da Sra. Presidente, registar que este foi um trabalho desenvolvido por todos os membros que constituíram o grupo num clima de serenidade e com um objetivo muito claro da parte de todos de que se encontrasse aqui aquela que fosse a melhor solução possível e, neste caso, obviamente, tendo em conta aquilo que aqui estava em causa, ou seja, o combate à violência contra as mulheres em todas as suas dimensões, nunca esquecendo que muitos destes crimes também tocam, infelizmente, realidades que são igualmente criminosas em relação aos homens, como acontece, por exemplo, no que diz respeito ao crime de perseguição, que eu acho que foi, de facto, um marco, é, em meu ver, um marco do nosso trabalho parlamentar. e, portanto, dito isto, dizer que acompanho inteiramente aquilo que aqui foi dito. Naturalmente que o trabalho que foi feito é muito positivo, mas não termina aqui. O direito penal é apenas uma vertente de toda esta luta. Há muito trabalho, a montante e a jusante, nomeadamente no quadro da própria investigação criminal, mas eu diria ainda mais além, no quadro da própria sociedade civil, um trabalho de monitorização constante e um trabalho de sensibilização e de consciencialização para estes crimes. E dito isto, agradecer muito os funcionários que nos acompanharam e apoiaram, bem como as múltiplas entidades que aqui foram ouvidas e aquelas que não foram ouvidas, mas que chegaram a enviar pareceres, algumas das quais até que não lhes tinham sido pedidos, mas que num ato de profundo envolvimento da sociedade civil o fizeram, e em boa hora, porque ajudaram estes mesmos trabalhos. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Sr. Deputado Carlos Lourdes. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, embora não tenha pessoalmente participado neste grupo de trabalho, mas não queria deixar de saudar as senhoras deputadas, no caso, que participaram e que nos trouxeram aqui o resultado de um trabalho muito profundo que fizeram, e creio que com o que nos identificamos no essencial, e portanto creio que se trata de um trabalho legislativo que prestigia esta Assembleia e portanto terá obviamente o nosso acolhimento favorável. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputada Carla Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não posso deixar de dizer que este é, sem dúvida, um momento muito importante, não só em termos pessoais, porque foi para mim um grande orgulho poder presidir a este grupo de trabalho e poder coordenar estas deputadas que foram de forma sublime, comprometidas e sérias neste trabalho, mas em termos também parlamentares, poder registar o momento em que Portugal se assume como um país pioneiro em termos de legislação penal no combate a todas as formas de violência contra as mulheres. Nós fomos o primeiro país da União Europeia a ratificar a Convenção de Istambul e somos agora um dos primeiros países a concluirmos em termos penais, as implicações penais desta Convenção de Istambul, e podemos todos orgulhar-nos de termos neste momento, a partir do momento em que no plenário da Assembleia nós votemos este pacote legislativo, termos uma das legislações mais completas do mundo, podemos dizer assim, no combate à violência contra as mulheres, e portanto penso que isso a todos nos deve orgulhar. Assim como a todos nos deve orgulhar o facto de nós termos tido ao longo destes tempos um trabalho muito sério neste grupo, com compromisso, com empenho, com um consenso muito generalizado. E não é por acaso que muitas destas propostas foram aprovadas por unanimidade. Portanto, é possível o consenso neste Parlamento quando estão em causa questões tão importantes como estas, questões de direitos humanos, e isso é de saudar. Quanto às outras implicações da Convenção de Istambul, que não se cingem apenas às implicações penais, mas que têm muito a ver com a proteção das vítimas, com o apoio das vítimas, nós estamos também a trabalhar nisso, e há também outras iniciativas legislativas em análise também neste grupo de trabalho, que vai continuar o seu trabalho, e portanto eu penso que o caminho faz-se caminhando. Não temos ainda tudo concluído, mas muito se tem feito, e penso que ainda muito vamos poder alcançar ainda antes do final desta legislatura no âmbito de outras implicações que a Convenção de Istambul nos obriga a todos, mas penso que isso deve ser motivo de orgulho para todos, enquanto deputados, enquanto legisladores, enquanto representantes dos cidadãos. Gostaria de agradecer muito aos serviços da Comissão, toda a colaboração que sempre prestaram, sempre prontas e sempre solícitas e com a excelência do trabalho que é habitual. Agradecer também à assessoria do nosso grupo parlamentar, que foi exímia, e agradecer ao Sr. Presidente da Comissão a sua sempre pronta colaboração e, sobretudo, compreensão para os trabalhos deste grupo, que por vezes, com algumas nuances, exigiram de si uma especial compreensão e atenção, e gostaria de deixar também esse registro. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Carla Rodrigues. Temos, efetivamente, também nesta área, uma das mais avançadas, o quadro legislativo do mundo, o que é uma coisa muito comum na legislação portuguesa, não é? Mas estejamos atentos a duas coisas. Primeiro, à aceitação desta legislação pela comunidade, e, em segundo lugar, a como é que os atores judiciais o aplicam e como é que lidam com esta lei. Eu acho que essa atenção é muito importante, porque não basta ter a lei, é preciso que ela seja bem aplicada e aceita pela comunidade. Portanto, essa atenção também, tenho a certeza, continuaremos a tê-la. Dado por terminado, então, este ponto, passamos agora ao ponto número 2, que é a nova apreciação do projeto de lei 530/12, que é a lei, diz respeito à lei que define os princípios que regem a cobertura jornalística das eleições e referendos nacionais. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, ao abrigo do regimento e em nome do CDS, pedir o adiamento desta discussão. Os trabalhos prosseguem. Há, naturalmente, aliás, ratificando aquilo que foram as palavras da última ou da penúltima reunião, um esforço de consenso e, portanto, mandar a prudência que se peça hoje o adiamento do mesmo. Muito obrigada.
Em todas as matérias o consenso é importante. Nesta, eu diria que é mais importante. Não havendo oposição, adiamos, fica adiado então o ponto 2. Senhores deputados, ponto 3, discussão e votação na especialidade da proposta de lei 325, que tem a ver com a transposição de uma diretiva europeia relativa à poluição por navios e à introdução de sanções em caso de infração.
Senhor Presidente, desculpe a minha reação ao retardador.
É mesmo o retardador.
Foi mesmo. Não, era só para clarificar o seguinte. Feito o adiamento hoje, como a ordem do dia da manhã aparentemente está fixada, o adiamento significa reagendar para amanhã?
Senhores deputados, se a ideia é a busca do consenso, eu estou disposto a agendar para amanhã, se já houver um consenso ou não, ou então para outra altura. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que a este nível eu o que aconselharia seria, obviamente, falar com os coordenadores, se puder ser. Caso o deputado Telmo Correia, neste caso, sim.
Bem, então eu farei esse contacto com os seus coordenadores hoje ao fim do dia. E explicarei a cada um deles, farei o ponto da situação a cada um dos senhores coordenadores, relativamente às negociações. Muito bem. Eu pergunto se há pedido de algum dos seus deputados no sentido da votação separada de algum dos artigos. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Só 279, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Casa Bruno Mourinho, faz favor.
Sr. Presidente, o deputado que é responsável por esta matéria por parte do Grupo Parlamentar do PSD, infelizmente, devido a um percalço da sua vida pessoal, não pode estar presente. Eu gostaria de saber se é possível agendarmos isto para amanhã de manhã, este ponto para amanhã de manhã.
Não havendo oposição, com certeza. Portanto, não havendo oposição, fica agendado para amanhã de manhã. Temos agora o ponto 4. Mas é a ambiguidade que eu... Temos agora a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição de várias entidades no âmbito da proposta de lei 327, que tem a ver com as associações humanitárias de bombeiros. Senhores deputados, têm em vosso poder o requerimento. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe para a apresentação. Faz.
Sr. Presidente, o requerimento é muito simples. Este projeto de lei foi, esta proposta de lei foi debatida em plenário e aprovada na generalidade. É uma matéria de grande importância para o financiamento dos corpos de bombeiros e, do nosso ponto de vista, teria o maior interesse haver uma audição de algumas entidades que se relacionam com esta matéria, de uma forma que não fosse compatível com a nossa, com o nosso caderno de encargos legislativo.
Diz bem que porque é um grande caderno, é um pesado caderno de encargos. Deputada Andréa Neto, faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, atendendo ao requerimento apresentado aqui pelo PCP para a audição destas entidades e dado exatamente o enorme caderno de encargos que temos aqui na primeira comissão, aquilo que eu sugeria era que enviasse, que os serviços da comissão pudessem enviar a todas estas entidades a solicitação de um parecer por escrito até à próxima reunião e adiaríamos este ponto referente a esta proposta de lei e votaríamos então na próxima reunião já com os pareceres, entretanto, enviados pelas entidades aqui solicitadas para serem ouvidas.
Não sei se há mais intervenções, Sr. Deputado Isabel Honeto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista também considera da maior importância ouvir estas entidades e, portanto, aquilo que solicitaríamos é a serem ouvidas presencialmente, que o fossem em tempo útil da votação desta matéria na próxima semana.
Sr. Deputado Silvio Honório, faz favor.
Sr. Presidente, nós acompanhamos o requerimento do PCP. A forma final será aquela que o próprio PCP considerar que é a mais ajustada em termos de reunir o consenso necessário. Parece-nos, obviamente, importante ouvir as entidades apresentadas pelo dito requerimento.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu... Obviamente que propusemos, fizemos esta aposta para considerar que era importante conhecer a posição destas entidades. Somos sensíveis ao problema do tempo, não é? Da dificuldade que temos de conciliar tudo o que temos para fazer, os mais de 40 diplomas que ainda temos para votar na especialidade, daqui até ao final da sessão legislativa. E se a proposta se entendi que há uma contraproposta parte do PSD, no sentido de que estas entidades sejam convidadas a pronunciar-se por escrito, nós, tudo ponderado, abster-nos-emos nessa proposta e, portanto, não existiremos na audição presencial, porque, de facto, tendo em consideração o tempo que temos disponível, não é? E, portanto, nós, se há uma contraproposta, nós abster-nos-emos nessa contraproposta como forma de dar o nosso, vá lá, algum assentimento a que haja esta agilização de procedimentos.
Portanto, senhores deputados, ouvimos por escrito e eu peço o parecer até à próxima terça-feira para poder agendar para a próxima desta quarta-feira, 8 dias. Parece-me que é escusado estarmos a votar os requerimentos, não é? E fica então assente nesse sentido, agradecendo o requerimento do Sr. Deputado António Filipe, porque é sempre bom ouvir as entidades ligadas às matérias em discussão. Temos agora o ponto 5, discussão, que está adiado, não é? Para essa semana. Temos agora o ponto 6. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei 319. Sra. Deputada Isabel Honeto.
Sr. Presidente, é só para saber se também adiamos o regime, a alteração à lei de bases de proteção civil.
É isto que eu ia pôr mesmo em consideração agora, Vossas Excelências. Portanto, temos agora a discussão e votação da proposta de lei 319/12, que aprova a segunda alteração à lei 27/2006 da lei de bases da proteção civil, tendo chegado agora mesmo propostas de alteração do PSD-CDS-PP. E do PS, que são propostas de alteração significativas, o que quer dizer que tem que ser do conhecimento, obviamente, das restantes forças políticas, o que nos obriga ao adiamento, não é? Isto está complicado. Eu bem que faço agendas preenchidas, não é? Eu bem tento. Não é? Portanto, nós faremos a distribuição desta proposta de alteração que já foi distribuída, os senhores deputados já têm a vosso poder, foi feita há pouco tempo, não é? E fica então para adiado para desta quarta-feira, 8 dias. A não ser que os senhores deputados aceitem que seja agendada amanhã.
Senhor Presidente, dá-me licença.
Faz favor, Paulo Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só diz, eu perguntava às outras bancadas se há alguma objeção que possa ser já amanhã, admitindo...
Nós... Caso, Paulo Ribeiro, eu tinha feito mesmo essa pergunta. Da PSD não há, não é? Do PSD não há.
Não há, não,
Sr. CDS também não. Eu pergunto às PS, PCP, Bloco de Esquerda. Sr. Deputado António Filipe.
Não objetarei. Eu, por estar numa missão parlamentar, não estarei cá amanhã, mas o parlamentar far-se a representar e, como creio que a votação não será complicada, creio que será possível que um outro deputado nos represente e exprima o nosso sentido de voto.
Portanto, do PS, obviamente, também que não, uma vez que é um dos autores da proposta de alteração, a não ser que haja outra razão. Sr. Deputado Cecília Leonor, o que acha? Agenda para amanhã? Está tudo dependente da sua palavra. Então, agendaremos para amanhã. Senhores deputados, muito obrigado. Temos agora a fixação de redações finais. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, faz favor.
Sr. Presidente, só para dizer que ainda em relação a esta, nós íamos apresentá-la oralmente, mas assim não vale a pena. Entretanto, detectámos aqui algumas gralhas nesta proposta que foi remetida aos serviços da Comissão. Iremos ainda hoje apresentar uma proposta de substituição da proposta de alteração, entretanto, apresentada. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Aguardamos. Temos agora a fixação de redações finais dos textos já aprovados. Sétima alteração à Lei da Nacionalidade Portuguesa. Os deputados têm em vosso poder as sugestões feitas pelos serviços, que não têm nada de substancial, têm a ver com redações, com alterações de construção de frases, gramaticais. Não sei se há... Sr. Deputado Hugo Velosa, faz favor.
Sr. Presidente, era... não sendo eu nem neto, nem filho de imigrantes portugueses, portanto não estou aqui em causa própria, é só uma questão de um lapso que há aqui, já falei com o deputado Jorge Lacão, que é, na linha D, há uma contradição. A linha D do artigo primeiro, a linha D, número 1, são portugueses de origem, portanto, há uma linha C que se mantém em vigor do que já estava antes e com a redação que aqui estava, os filhos também continuavam aqui integrados nesta linha D, o que é uma contradição com o que está na linha C, porque o que está na linha C não se mexe, que é aplicável ao primeiro grau. Portanto, era, aceitando as propostas de redação e alterações que constam do documento, dos serviços, a linha D, onde diz um ascendente de nacionalidade portuguesa, em vez de ser até ao segundo grau, ser do segundo grau na linha reta. Portanto, isso faz todo o sentido para não haver uma contradição direta e total com a linha C. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Está aceita, então, esta alteração. E podemos votar com esta alteração agora sugerida, Sr. Deputado Hugo Velosa. Quem vota contra... Quem se abstém, aprovado por unanimidade esta redação final. Temos agora a redação final do texto relativo à 37ª alteração do Código Penal. Os senhores deputados têm em vosso poder. Não sei se há algo que tem a ver com o enriquecimento injustificado. Da parte dos senhores deputados, alguma discordância, alguma sugestão ao sugerido pelos serviços? Senhores deputados, não havendo, podemos votar? Podemos votar? Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos uma terceira redação final, relativo ao diploma que estabelece o regime jurídico de emissão e transmissão entre Portugal e os outros Estados-membros, decisões que apliquem medidas de proteção. Temos sugestões mais curtas que nas duas anteriores. Não há nenhuma sugestão, nenhuma discordância. Podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Temos agora a apreciação e votação de relatórios finais de petições. E temos a petição 480/12, que pretende que seja aprovada a legislação do Estatuto das Organizações Não-Governamentais de Proteção Civil. Deputada Isabel Honeto, faz favor, agradeço.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A presente petição pretende que a Assembleia da República legisle em matéria de estatuto das associações não-governamentais de proteção civil. Trata-se de entidades que não são agentes de proteção civil, tal como a lei de base as define enquanto agentes que estão integrados no sistema de proteção civil e, portanto, coloca-se a questão de como articular a atividade destas associações no Sistema Nacional de Proteção Civil. Não havendo essa regulamentação, torna-se muito casuística a sua intervenção, e eu lembro, por exemplo, o caso dos radioamadores, que prestam um trabalho muito relevante em termos de proteção civil e não são considerados agentes de proteção civil. É evidente que eles não podem ser considerados, agora a questão é saber como é que eles se integram, nomeadamente em termos de sistema integrado de operações de proteção e socorro, ou seja, como é que eles se articulam em termos de teatro de operações com todos os demais agentes de proteção civil. Sobre estas entidades, a proposta de lei que está em debate propõe que sobre elas recaia o dever especial de cooperação, ou seja, entidades que, dispondo de meios e recursos que possam resolver a situação em termos de proteção civil e de acordo com o princípio da prioridade da proteção civil que prevalece sobre todas as demais questões, exceto segurança interna, saúde e defesa nacional, entende-se que estas entidades que têm meios e recursos devem também colaborar na resolução das questões de proteção civil, têm o dever especial, dada a sua atividade, de colaborar, de cooperar com estas, com o sistema de proteção civil, falta, contudo, regulamentar precisamente essa atividade. É evidente que este estatuto em si, de alguma forma, vem regular a atividade, a relação, enquanto atividade, vem regulá-la. Mas deixem em aberto outras questões que convém também que nós também, ao regularmos estas matérias, temos que ter presentes, nomeadamente em termos de quem é que certifica a atividade, quem é que forma estas pessoas e, acima de tudo, quem é que certifica essa formação, na medida em que, ao Estado que compete a tarefa essencial de defesa do cidadão e de proteção do cidadão, não pode assentar em termos de operação numa resposta que não esteja devidamente certificada. Primeiro, porque pode não ser adequada ao caso em concreto, e segundo e particularmente porque põe-se também questões de saber, e esta é uma segunda matéria também, de saber como é que, estando estes elementos, estas organizações não-governamentais no terreno, quem é que é responsável por quê, nomeadamente em termos de seguros, não é? Portanto, a saber, o Estado tem que ter de alguma forma, na minha perspectiva, e é isso que eu digo na opinião da relatora, o Estado de alguma forma tem que certificar a atividade destas organizações não-governamentais no sentido de as considerar habilitadas a colaborar no Sistema Nacional de Proteção Civil. Por outro lado, é preciso saber de que forma é que o Estado e estas organizações, depois, quem é que responde pela atividade, uma vez que elas são integradas numa resposta que compete ao Estado prestar. E, portanto, todas estas, ou seja, quero com isto dizer que, pese embora seja importante um estatuto das associações não-governamentais de proteção civil, toda a regulamentação relativa à atividade destas entidades no sistema vai um pouco mais para além do estatuto e prevê outras situações que eu gostava apenas de alertar aqui a Comissão. E, portanto, obviamente que se propõe, afinal, que esta a petição siga a sua tramitação normal, no sentido de dar a conhecer aos grupos parlamentares, no sentido de se entenderem apresentar alguma iniciativa nesse sentido e remeter o relatório ao peticionário, que é uma associação, o peticionário é pessoa coletiva de direito privado, é uma associação humanitária de proteção civil e também à Sra. Presidente da Assembleia da República. É tudo sobre esta matéria, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Honeto. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Paulo Ribeiro, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Se não há uma intervenção muito breve, primeiro cumprimentar a Sra. Deputada pelo relatório que apresenta e depois dizer que, apesar de não votarmos a opinião da relatora, não deixa de ser importante lermos com atenção aquilo que é a opinião da relatora, porque efetivamente levanta questões importantes que, em matéria de lei de bases, discutimos-las já, algumas delas não têm implicação em matéria de lei de bases, mas efetivamente devem ser pensadas a quando da regulamentação, nomeadamente o 46A, que é aqui aditado. Estou certo que essas preocupações justas vão ser atendidas na regulamentação que seguramente será feita. Mas, naturalmente, a bancada do Partido Social Democrata votará favoravelmente o relatório.
Muito obrigado. Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Senhores deputados, temos ainda mais um ponto, que é outros assuntos. Senhor deputado Cecília Honório, faz favor.
Senhor Presidente, era no sentido de propor que a primeira comissão solicitasse parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Eu penso que o fará naturalmente relativamente à proposta de lei 345, mas neste caso, assim como fará relativamente a inúmeras entidades, e eu já me quero também pronunciar um pouco sobre o tempo desta proposta de lei, mas iria insistir sobre essa possibilidade relativamente ao projeto de lei que respeita à questão do registro de interesses, nomeadamente do secretário-geral do CIRP e do próprio Conselho de Fiscalização. Isto tendo em conta o parecer que recebemos recentemente do secretário-geral do CIRP, enfim, com preocupações relativamente até a dados pessoais de uma enorme sensibilidade, e nesse sentido consideraria que era um aspecto que deveríamos ter como importante que nos acompanhasse na discussão desse projeto de lei, solicitação deste mesmo parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Quanto à proposta de lei 345, Sr. Presidente, eu sei que este não é o espaço certo, que há uma conferência de líderes e que a mesma tem competências bastante delimitadas, mas não queria deixar de lhe expressar o nosso profundo protesto pela possibilidade desta proposta de lei vir a ser agendada ainda, que temos de trabalho, quer em termos de agendamentos para plenário, quer em termos de trabalhos da primeira comissão. Parece-nos que a forma, enfim, precipitada sobre matérias que são de uma enorme delicadeza, sensibilidade, exigiria tudo, menos que se legislasse, passa a expressão, a mata-cavalos no final da sessão e da legislatura. Eu sei que onde é que se faz esta discussão, não estou a pôr em causa, obviamente, o seu papel, em todo o caso, parece-me que esta turbulência e este frenesim em final de legislatura que tem chegado à primeira comissão é desajustado à ponderação, enfim, à audição de entidades, à consulta, à maturação que tantas destas matérias exigem. São estas duas notas, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cecília Honório. Eu não queria deixar de acentuar as suas próprias palavras, que essa matéria, relativamente ao projeto de lei 335, e não só, o trabalho que aqui chega vem da Conferência de Líderes, não é? Não sei se há intervenções relativamente ao pedido à Comissão Nacional de Proteção de Dados do projeto de lei de 935. Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, faz favor.
Sr. Presidente, eu penso que esta matéria já tinha sido objeto de um requerimento na qual foram pedidas uma série de entidades. Eu gostaria que me esclarecessem.
Só ao Conselho de Fiscalização e ao Secretário-Geral do CIRP. Foram os únicos pedidos que foram feitos e que foram efetuados, os respectivos pedidos.
E, portanto, seria um acrescente a esse... Neste momento, o Grupo Parlamentar do PSC não se encontra em condições...
Podemos agendar para amanhã?
Sim.
Será agendado para amanhã? E damos como adquirido o pedido verbal feito pelo Sr. Deputado Cecília Honório. E amanhã agendaremos. Senhores deputados, não há outros assuntos. Damos por terminada a reunião. O resto de boa tarde. Muito obrigado.